Esse podcast faz parte da rede paizinho.com.
Olá, tudo bem com você? Olha, finalmente chegamos aqui à segunda parte da minha conversa com o Xande, o Alexandre Coimbra Amaral, né, que eu carinhosamente chamo de Xande, esse meu amigo de vida, esse psicólogo maravilhoso, essa pessoa iluminada. E uma conversa que a gente começou no outro vídeo, então se você ainda não assistiu, corre lá para ver primeiro, porque eu acho que vale a pena você ver a primeira parte primeiro, tá bom? E espero que vocês gostem dessa segunda parte da conversa, que a gente vai abordar mais a saúde mental dentro do contexto da família, tá bom? Então, como que a saúde mental, ela afeta a relação entre companheiros e companheiras, entre pais e mães e filhos, o que que acontece, as coisas que a gente pode fazer para também olhar para a nossa saúde mental e para cuidar da família como um todo. Então, assim, tá uma conversa de um nível que vocês não têm noção do quão especial tá. Então, já também se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, para você receber mais vídeos como esse. Se você gostou de verdade da participação do Xande, deixa aqui nos comentários, deixa o like, fala que ele precisa voltar mais vezes e a gente vai falar, porque assim, amigo quando se junta, não tem assunto que acabe, não é verdade? Então espero que vocês gostem do vídeo, fiquem aí com a nossa segunda parte da conversa. Como que esse contexto de saúde mental, ele entra dentro da família, né? Entre as relações. A gente falou de uma forma muito individual, é claro, mostrando quais são os impactos da saúde mental dentro do coletivo, mas e dentro das relações mais íntimas, né? As relações afetivas com seus filhos, com seus parceiros ou parceiras. Como é que isso funciona dentro desse contexto?
Bom, a gente trabalha, né, com o conceito de saúde mental familiar, né, para a gente que trabalha com família, né? O que que quer dizer? Quer dizer a organização das emoções na família que passa pelas estruturas de poder. Então, dentro de uma família, saúde mental quer dizer, por exemplo, quem pode falar, quem tem só que escutar, quem pode reagir a quem, quem é interrompido por quem, quem pode escolher, quem tem liberdade de construir a sua biografia, quem tem que receber determinações de como seguir a sua biografia. Então, saúde mental na família tem a ver com como o poder é manejado ali dentro. Porque a partir das estruturas de poder dentro de uma família, a gente tem um tipo de circulação de afeto e de informação. Né? Uhum. Então, os afetos circulam de uma determinada maneira na família. Numa família, por exemplo, mais autoritária e numa família mais democrática, né? Com um afeto construído de forma menos violenta. Então, você tem o afeto, ele tem um caminho diferente nessas duas estruturas familiares. Estou colocando aqui dois exemplos mais estereotípicos, só para vocês poderem entender, né? Mas quando a gente fala de saúde mental na família, a gente está falando disso, de como as estruturas de poder, como o poder está estruturado ali dentro daquela organização familiar e como as pessoas vivem as vidas delas a partir do pertencimento a essas estruturas de poder. Então, por exemplo, numa família vou dar dois exemplos aqui, muito simples de entender. Numa família mais autoritária, você tem a sensação de que você não pode falar muitas coisas. Que se você disser algumas coisas, você vai perder o amor das pessoas. Ou você vai receber um castigo. Então, ou você vai sofrer uma sanção, ou você vai sofrer a maior sanção de todas, que é perder o afeto, a admiração, o olhar daquela pessoa que tem poder e que você sente que precisa dela para alguma coisa na vida. Né? Uhum. Então, tem um preço para essa pessoa, que normalmente são as crianças. E depois que as crianças crescem, as crianças que a gente leva dentro da gente continuam vivas e dizendo essas mesmas mensagens, se a gente não se trabalha, essas crianças continuam operativas aqui dentro. Então, a saúde mental tem a ver com isso. Mas também tem a ver com olhar para esse cara ou essa mulher que está exercendo esse lugar de poder e perguntar assim, você está satisfeito com isso? Como é que foi a sua experiência na sua condição de filho, na sua família de origem? Como é que você imaginou se constituir como figura de autoridade? O que que você se prometeu ou prometeu para o seu filho na gestação do que seria diferente? Como é que está sendo? Qual a diferença entre o que você imaginou que pudesse ser e o que você está efetivamente conseguindo ser? E o que que você está fazendo com a diferença entre o ideal e o real? Como é que você está vivendo com isso? Porque nós precisamos cuidar de todo mundo dentro da família.
Uhum.
É, não é verdade que a gente cuida só de uma ponta ou de outra. Quando a gente cuida de uma família, a gente cuida de todas as estruturas da família. E cuidar, inclusive, das pessoas que estão vivendo uma autoridade autoritária, que exige muito cuidado também, às vezes é porque a pessoa não sabe viver de outro jeito.
Uhum.
Né? Então, por exemplo, todo o seu trabalho, Ti, eu acho que é isso. Você faz saúde mental familiar nesse aspecto. Porque uhum. você cuida tanto das crianças quanto da oferta que você dá de uma transformação do paradigma de quem exerce a autoridade. Você chega com uma pessoa e fala assim, olha, eu sei que você cresceu numa cultura autoritária, numa família assim e tal, mas eu vou te mostrar que tem outros jeitos de levar isso aqui.
Eu acho que pouca gente tem essa noção de que, é claro, existem casos e casos, né? Mas boa parte dos casos são de pessoas que simplesmente não sabem fazer diferente, né?
Isso.
Ou seja, utilizando suas próprias referências da sua família de origem, ou porque acha que tem medo, tem muito medo do que pode acontecer se fizer diferente, né? E isso por si só causa um grande sofrimento psíquico na pessoa, porque ela nunca vai estar segura ali do que ela está fazendo, dos resultados que ela gostaria de obter. E não é, sabe, como muita gente promove, né? Tipo, não é mau caratismo, não é porque a pessoa é ruim que ela faz isso, que ela é, vamos colocar assim, essencialmente ruim, né? É só porque ela não consegue mesmo. E quando a gente oferece esse olhar de diálogo, né? Que eu acho que a gente, que eu acredito muito em você também, né? De poder conversar e trazer essa pessoa para perto e falar, olha, eu sei que para você isso é muito importante. Às vezes até fazer esse processo de mudança é dolorido, porque a pessoa pode entender que o valor dela estar em ser aquilo, né? Estar em ser aquela figura de autoridade, isso pode inclusive também dar uma dificuldade maior na pessoa se transformar e tentar mudar a forma como ela enxerga não só o próprio filho, mas a forma como ela vai se relacionar com o próprio filho. Então acho que é fundamental a gente conversar sobre essas coisas, porque, cara, assim, só apontando o dedo, só falando que tá errado, só falando que seu filho vai ficar traumatizado, que tu tá quebrando o espírito do seu filho, não sei o quê, isso não leva a lugar nenhum, né?
Nossa, pelo menos na minha opinião. Sabe por quê? Que eu não tenho como concordar mais com você, porque quando a gente pensa nessa instituição família, né, a gente está falando aqui entre pessoas que escolheram construir famílias grandes, né? Quando a gente pensa e a gente olha essa família assim como um drone, assim, de uhum. cima, né? Olhando para o funcionamento de uma família, é uma coisa de um nível de complexidade que todo mundo que está nesse lugar nosso de tomar as decisões que são importantes, que vão determinar a saúde das pessoas, esse é um lugar muito angustiante. Esse é um lugar muito sofrido, porque você tem a consciência de que você toma ações que vão reverberar nessa quantidade de vidas e do jeito que elas reverberam. Então, por isso que cuidar da saúde mental da família é cuidar de todo mundo, porque existe a angústia dessas pessoas grandes, né, dos adultos, que estão construindo parâmetros que tampouco, quando a gente chega para eles assim, olha, tem isso aqui também, tampouco a gente está dizendo que isso aqui é garantia de alguma coisa muito grandiosa, né?
Uhum.
A gente não tem isso para ofertar também, porque, como dizia o Vinícius, né, são demais os perigos dessa vida. Então, por exemplo, com todas esses cuidados, os afetos e todas as coisas que nós cuidamos na vida das nossas famílias, eu comentei outro dia com o Thiago o quanto eu estava preocupado com a saúde mental dos meus filhos nesse momento da pandemia,
uhum.
que eu estava sentindo eles muito mais ansiosos, que eu estava sentindo eles muito preocupados com o futuro do mundo que eles vão habitar. Né?
Uhum.
Eles estão grandes, já estão adolescentes e já estão sacando que esse buraco é mais embaixo. Né?
É.
Que não é só da luta contra o coronavírus que se trata esse tempo. Né? Eles estão entendendo aí o que significa esse rebosteio político que a gente está vivendo, eles estão entendendo o que significa essa luta de narrativas na sociedade, eles estão entendendo como é que vem esse desgaste das populações com a própria saúde mental no pós-pandemia. Então, eles estão mais angustiados, né? Estão mais ansiosos. Então, você vê que tem uma entidade chamada pandemia que ela oprime a saúde mental das pessoas, independentemente das melhores práticas, das melhores intenções, né? E ter consciência disso também é ter consciência das limitações de todas as escolhas, das limitações das nossas ações como adultos para cuidar das crianças, né? E da consciência de que existem circunstâncias na vida, como uma catástrofe como essa, que são um terremoto, né? Então, o terremoto ele vai mexer com todas as vidas. Claro que ele não vai mexer igualmente quem mora num casebre, quem mora num prédio com uma base bem construída, vai sofrer de forma diferente o terremoto. Mas todo mundo vai sentir o tremor. Então, eu acho que esse momento agora é um momento sensível, que eu convido as pessoas a não desistirem das ações que estão fazendo em benefício da própria saúde mental, porque estão achando que são pequenas ações em comparação com o tamanho da catástrofe.
Uhum. Uhum.
Ou estão se sentindo culpadas por construir momentos de alegria, ou de satisfação, assim, como é que eu posso dançar na sala da minha casa com os meus filhos se tem 4 mil pessoas morrendo por dia no Brasil, sabe? Esses momentos são momentos para serem preservados, continuar sendo construídos, porque esses são os balões de oxigênio simbólicos que a gente tem para passar por esse momento. Então, é difícil, é duro, é complexo, mas a nossa saúde mental depende da gestão de tudo isso aí.
Pois é, cara. E eu acho que é fundamental isso, porque eu já vi isso. Eu já vi muito a Anne também se preocupando com isso. Até mais do que eu, em determinada extensão. Com justamente essa culpa de, poxa, mas a gente não pode fazer isso. A gente não pode jogar um jogo agora, porque, caramba, não tem clima para isso. Mas é justamente para a gente poder sobreviver a esse clima que a gente precisa fazer essas coisas. Ainda mais porque são ações que não vão botar a vida de outras pessoas em risco, né? Então, poxa vida, usem e abusem dessas ações aí que você pode fazer para causar um bem-estar melhor na sua família. E tem uma outra coisa que eu acho que você vai concordar também comigo, que é a tecnologia. Não quero soar clichê aqui, né? Mas a tecnologia, o acesso desenfreado à informação que a gente tem hoje em dia, ela é um benefício muito bom, porque a gente tem noção das coisas que estão acontecendo no mundo praticamente em tempo real, mas ao mesmo tempo é um grande vilão também da saúde mental, porque a gente sofre esse bombardeio de informações tão grande e essa cobrança também por se informar de forma tão grande que isso também tem um impacto muito pesado. Eu vou até compartilhar com você, assim, coisas do tipo... Tem dias, por exemplo, que eu falo para a Anne assim, olha, vamos ficar longe do Twitter, não estou muito bem para ver informação, para ver notícia das últimas monstruosidades que o presidente fez ou de como que está piorando a pandemia. Vamos hoje ficar fora, porque eu não estou conseguindo lidar. Isso não é um movimento de covardia, é um movimento de autopreservação. Né? As coisas não vão melhorar ou piorar se eu deixar de ver um dia as notícias. Então, acho que isso é importante a gente colocar também. E para além disso, eu acho, até dentro desse... Voltando para esse assunto de família, né? Existe hoje uma cobrança muito grande para a gente saber muito sobre filho, né? Então, essa coisa de, pô, agora, antigamente, você até... Não, vou saber um pouco aqui, criação do meu filho, a colo, é ok e tal. Mas hoje é neurociência que você tem que saber. Tem que saber a formação do cérebro, cara. E você se sente extremamente cobrado para saber todas essas coisas. E tem um monte de gente falando um monte de coisa que, obviamente, não vai casar uma coisa com a outra. E aí você fica confuso, não sabe o que você vai fazer. E você acha que está estragando o seu filho. E isso também impacta muito grandemente na saúde mental da gente. Porque a gente fica perdido, a gente não sabe o que vai fazer. Você vai perguntar para sua mãe e para seu pai, eles vão falar uma coisa. Se você for ver o perfil X, vai falar outra coisa. Se você for ver o perfil Y, vai falar outra coisa diferente. Então, essa angústia de o que é o melhor para o meu filho também é um negócio muito pesado, né?
Nossa, tem tanta coisa aí que você falou que eu fiquei com vontade de falar. Ó,
então vai.
O negócio da tecnologia, isso é a arte de cuspir para cima, né? Nesse momento da pandemia, porque todo mundo que falava, não, online não, vamos para o presencial, vamos abraçar árvores, vamos, né? Agora a gente está tendo que se adaptar ao online, e assim, se não fosse a tecnologia, e a tecnologia desenvolvida do jeito que ela está disponível para a gente hoje, no momento da pandemia, se não fosse, estaríamos todos loucos, né? Porque isso inviabilizaria os trabalhos, geraria mais demissão, a gente estaria com menos dinheiro para pagar a conta, a gente estaria mais lascado do ponto de vista financeiro, perdido do ponto de vista identitário, se eu não posso fazer o que eu faço virtualizando o meu trabalho, o que, que eu vou fazer? Tem muita gente vivendo isso, mas está sendo possível para muitos profissionais, para muitas realidades de trabalho. E a comunicação, sobretudo, com as pessoas. Né? Eu tenho como saber o que está acontecendo, inclusive com uma pessoa internada, está acontecendo no mundo inteiro. Os médicos estão colocando os celulares deles à disposição dos pacientes, para os pacientes poderem se despedir, sabendo que estão em fase terminal e estão podendo se despedir dos seus familiares. Então, a tecnologia está servindo a situações muito primordiais na vida. Quando a gente vai para a esfera familiar, o desespero, que para mim não tem uma palavra menor do que essa, né, é não se saber, porque é a primeira vez que a gente está vivendo isso, não saber, não ter parâmetros sobre o que fazer neste momento. Porque os parâmetros que eu tinha sobre o tempo de tela razoável para cada tipo de idade, não sei o quê, se baseavam em circunstâncias, por exemplo, em que a aula online não existia, em que meu filho ia para a escola na aula presencial. Se ele agora está precisando fazer a escola remota, ok, beleza, a escola remota é a obrigação dele, mas aí já vão 4 horas de tela.
Pois é.
Né? Mas ele vai dizer assim, ok, mas eu sou um adolescente aqui em casa, eu tenho 2. Eu sou um adolescente, os meus amigos, eu queria estar na turma, mas o jeito que eu tenho de estar em turma é na tela. Fazer turmas de tela, em qualquer tipo de dispositivo que seja. Mas é tela? E aí? Como é que você atualiza esse debate para novas demandas que nós não sabíamos que aconteceriam e não tínhamos experiência para lidar com isso? Então, a gente também está tendo que construir muita humildade na condição parental nesse momento para poder fazer negociações muito honestas com os nossos filhos sobre o que está sendo possível admitir, né, mais do que o que é ideal, é o que é possível. É diferente você chegar numa casa que tem uma mãe solo precisando trabalhar o dia inteiro no computador com uma criança que não tem com quem ela deixar para ela poder trabalhar, e o trabalho dela remoto é o que vai pagar as contas da casa dela. Ela não tem nenhuma pessoa para ajudar a cuidar dessa criança, ela tem que fazer a comida da criança e a criança tem que estar na aula online dela. Então ela tem um computador, isso já é uma mãe solo privilegiada.
Exatamente.
Ela tem um computador e um celular, né? E aí ela trabalha no computador e dá o celular dela para o filho fazer a aula dele no celular. Depois que terminar a aula dele, ela ainda tem um turno de trabalho. O que, que ela faz com essa criança que está sozinha em casa? Enfim, então a realidade está expondo a gente a dramas realmente verdadeiros. Né? E eu acho que nesse momento, você, me desculpa, eu vou falar uma expressão aqui não muito nobre para um psicólogo a esta hora da noite, mas as pessoas virem cagar regra para essa mulher. Nesse momento, eu acho de uma crueldade, Thiago, de uma crueldade, sabe? Porque ela não tem alternativas. Você não tem alternativa. Ela não tem alternativa porque ela não tem com quem compartilhar esse cuidado. Essas alternativas todas de flexibilização do tempo de tela, elas existem se o adulto tiver como compartilhar cuidado.
Sim. Né?
Mas se ele não tiver, como é que ele vai fazer? Né? Então, eu acho que esse é um momento da gente abaixar bem a guarda para esses ideais que a gente construiu, que são ideais importantes, nobres, razoáveis, baseados em ciência, mas essa ciência foi construída pensando num outro contexto de vida. Agora a gente está vivendo outras realidades.
Eu acho que esse conceito do Winnicott, que eu vou trazer aqui, acho que você já até imagina qual, acho que ele nunca foi tão atual quanto é o que a gente está vivendo hoje, que é o conceito de ser uma mãe suficientemente boa e a gente puxa para o pai, né? Mas é isso, sabe? As pessoas precisam entender que a gente precisa ser suficientemente bom, né? Olhando todo o nosso contexto, o que a gente pode oferecer. E acho que criar consciência sobre isso, inclusive, é algo que ajuda também no nosso bem-estar, né, mental, de, não, peraí, então, tá, eu tenho consciência de que eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer com aquilo que eu consigo oferecer, né, e com o que a gente está vivendo.
Gente, a gestão da saúde mental na pandemia, ela é uma gestão de redução de danos.
Uhum.
Assim, haverá danos para a saúde mental em todas as pessoas, ponto. Ponto. A pandemia é um período em que a nossa saúde mental será necessariamente deteriorada em algum nível.
Sim.
Porque é uma pandemia, porque é uma catástrofe. Não existe a capacidade, o ser humano não tem a capacidade de passar por uma catástrofe de forma incólume. Ele pode construir resiliência depois, uhum, da catástrofe. Quer dizer, porque aí ele olha para a história dele e fala assim, cara, eu mandei bem nesse negócio aí, porque era uma merda total e eu não virei uma grande merda. Eu fiz algumas coisas para mim.
Pois é.
Né? E isso é a resiliência, mas enquanto a coisa está acontecendo, é doloroso, é desesperador, dá medo. Né? Então, esses sentimentos, eles são sentimentos muito avassaladores.
Uhum.
Então, é um momento da gente ter muita compaixão consigo, com os outros, abraçar as pessoas do jeito que a gente abraça, porque do jeito que a gente consegue abraçar aqui, que é esse jeito esquisito de abraçar, mas abraçar porque a gente não sai disso de forma individual, a gente só sai disso de forma coletiva. Então, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, né, que é falar dessa possibilidade de você trazer para você e para as pessoas que estão próximas a você um olhar compassivo, sabe, de acolhimento das possibilidades de cada um. Essa é uma hora para a gente exercitar isso à máxima potência, porque isso pode ser a diferença entre o bom ou o mau dia de uma pessoa. E isso é muita coisa dentro de uma pandemia.
Pra caramba. Eu tô muito grato da gente poder ter parado esse tempinho do nosso dia aqui, poder ter feito essa conversa. Fez bem pra mim. Imagino ter feito bem para você também. E eu tenho certeza que vai fazer bem para muita gente que está assistindo isso daqui. Então, de coração, Xande, meu amigo, obrigado por você estar aqui comigo. Esse abraço virtual aí, que eu tenho saudade demais dos seus abraços longos, mas é o abraço que a gente pode receber e dar.
Eu tenho saudade do abraço, porque o Thiago, as pessoas, não sei se sabem que você é muito grande, né, Thiago? Porque ela só vê você na tela.
Só vê assim, né?
O Thiago, a diferença entre mim e o Thiago é de duas cabeças. Então eu abraço o Thiago sempre assim, ó.
Encosta a cabeça no peito, né?
Lembra do, só os velhos vão entender essa metáfora aqui. Você lembra do agarradinho, que era aquele macaco?
Sim.
Você lembra? É tipo isso. Então, quando eu abraço o Thiago, eu
sinto
uma garradinha assim.
Mas, Xande, querido, brigadíssimo de coração.
Obrigado.
Foi uma delícia, querido, conversar com você. Deixa aí como as pessoas podem te encontrar, caso tenha alguém nessa terra que não conheça Alexandre Coimbra Amaral. Então, poxa, deixa aí.
Pelo amor de Deus, me encontra aí. Eu não... Bom, eu sou uma pessoa de poucas plataformas. Eu não sou assim tão multiplataforma. Mas você me acha no Instagram, sim, eu uso com alguma regularidade. Eu estou também nos livros. Deixa eu falar.
Boa, meu amigo.
Esse primeiro que nós já fizemos podcast do Tricô de Paz, lindo, sobre esse livro. E neste momento eu estou terminando de escrever o segundo, que vai ser publicado em julho e vai se chamar Quando a Exaustão Pede Colo.
Eita!
E é uma continuidade desse livro aqui. Agora, a exaustão escreve uma carta para a vida, dizendo assim, eu estou cansada de ver todo mundo exausto. Eu quero ajudar as pessoas a não ficarem assim. O que que você me responde? Aí várias entidades da vida vêm responder à exaustão. Aí ela recebe uma carta da natureza, ela recebe uma carta da respiração. E aí é uma viagem. Se esse aqui foi uma viagem, no segundo.
As pessoas gostaram, então não. Então agora a gente vai arrepiar
então,
na viagem.
Agora eu vou viajar completamente.
Fica aqui o meu reforço. Esse livro do Xande é um presente para a alma. Então, se você ainda não conhece, não leu, compra físico ou compra para o e-book, faz o que você quiser. Eu continuo cobrando aqui o Xande para fazer o audiobook, porque eu preciso, né, da versão ouvindo a sua voz, lendo esse livro maravilhoso. É, a gente fez um trechinho disso lá no nosso podcast, né, no Tricô de Paz, que você leu a última carta, se eu não me engano, não era?
Foi.
Pra gente, foi assim, ninguém ficou em pé, né? Todo mundo caiu no choro, porque é uma coisa lindíssima.
Foi lindo, foi ótimo.
Lindíssima.
Coitado, eu só lembro só lembro do Bruno, coitado do Bruno. Sei lá que hora era na...
3 da manhã, sei lá,
e
né?
Para o País de Cales, né?
Isso, isso. Nossa, então eu tava largado lá, então...
Coitado, o Bruno não tinha mais alma na frente, ali, fazendo a egípcia ali no final da madrugada.
Mas olha, sério, é um presente esse livro. Eu fico muito feliz que esse seu segundo livro ele seja uma, digamos assim, uma continuação espiritual do primeiro, porque... Essa sua forma de contar e de encantar a gente através dessas cartas de sentimentos para sentimentos, eu acho que isso foi uma sacada genial, assim, genial de verdade. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Fica aqui minha admiração enquanto profissional, enquanto amigo, enquanto pai, enquanto essa pessoa que eu anseio tanto de agarrar e abraçar e tascar um beijo nessa bochecha. E a gente fica por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Então, se curtiram, sigam lá o Xande também, falam que vocês viram pelo nesse papo aqui de saúde mental e ajudem a espalhar também, porque a gente precisa muito conversar sobre saúde mental de uma forma mais responsável, tá bom? Então, Xande, um beijo.
Beijo, querido. Beijo pra sua família infinita.
Pra sua também. Eita, essa conversa rendeu. Olha, eu tô, assim, eu tô maravilhado. É, eu acabei de fazer esse finalzinho aqui justamente no momento que eu acabei de ter essa conversa com o Xande. A conversa completa, obviamente, né? A gente gravou tudo de uma vez só e só quebrou o vídeo em dois. E, sabe, é o tipo de coisa que eu sempre falo. A gente precisa fazer muito aquilo que nos faz bem, que nos ajuda também a ajudar as outras pessoas, porque isso também impacta positivamente na nossa saúde mental. Isso daqui que eu faço há tantos anos, isso daqui que eu me dedico todas as noites praticamente depois que os meus filhos dormem, isso não é por um objetivo de ficar famoso e, ai meu Deus, ele quer ter milhões de seguidores. Não, é porque eu amo de paixão poder provocar essas conversas, ter esses diálogos, não apenas com os meus amigos, mas com você que está aí assistindo do outro lado da tela. Porque é muito importante a gente criar essas pontes, a gente conversar e criar consciência sobre as coisas que acontecem com a gente e com os nossos filhos. Então, eu tô aqui super emocionado, por isso que eu tô falando um monte aqui no final do vídeo. Talvez você nem esteja mais assistindo esse vídeo depois que a conversa acabou, mas se você estiver aqui ainda e você estiver me ouvindo e estiver compartilhando dessa emoção, comenta aqui. Manda esse vídeo para alguém também que você acha que vai se beneficiar dessa conversa, tá legal? E não se esquece também de assinar o meu canal, ativa o sininho para você ver os próximos vídeos. Se você quer mais conversas com o Xande ou com outras pessoas, deixa aqui nos comentários também, tá legal? E por favor, não esquece, vai lá no Instagram do Xande, no @ Alexandre Coimbra Amaral, e segue ele, mas manda muito amor para ele, porque ele é uma pessoa muito especial, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!
Esse podcast faz parte da rede paizinho.com.